São 9h26, muito bom dia. Vamos para o habitual espaço de debate com os nossos comentadores, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois. Vamos começar, Miguel, vamos começar pela dificuldade em chegar a acordo na Cimeira Europeia, um dos temas da manhã.
Sim, e é uma cimeira que se arrasta já desde sexta-feira, prolongou-se uma vez mais pela madrugada dentro, agora vai ser retomada às 3 da tarde, com a Holanda a liderar o grupo de países que estão a dificultar o acordo sobre o programa de recuperação económica pós-pandemia. Os holandeses querem menos subsídios a fundo perdido e mais empréstimos com condições. O que é que te parece, Jacinto, o que é que poderá sair de Bruxelas? Ainda acreditas num acordo?
Acredito, até à última sabemos que estes acordos funcionam também assim, mas o que estamos a ver é preocupante, porque os países ditos frugais parece que continuam presos à narrativa moralizante da preguiça do Sul, e se isso já não fazia sentido antes, faz ainda menos sentido agora, uma pandemia que atingiu todos, e parece que ainda não perceberam, não querem perceber, que mesmo pondo de lado os valores da União, de solidariedade, que estão na base do projeto europeu, só pensando em termos económicos, a Europa funcionará melhor quanto menos desigual for, e estes apoios também servem para isso. E, portanto, mesmo para as economias ditas frugais, seria bom que houvesse um acordo com menos condicionalidades. Outra coisa que se percebe, desculpa, Miguel, é que este modelo de Conselho Europeu está cada vez mais gasto, não é? São enclaves de psicodrama em que muitos chefes de governo jogam para as plateias de casa em vez de estarem à altura do seu papel no palco europeu, digamos, e assim chegar a acordo não é difícil, e acho que os tempos são de uma nova solução para a Europa também no seu desenho político.
Vamos ouvir também o Henrique. Até que ponto, seja como for, Henrique, é que não será também excessiva a diabolização a que temos vindo a assistir dos frugais e, em particular, do primeiro-ministro holandês e o papel que tem vindo a desempenhar aqui nesta reunião de Bruxelas?
Olá, Miguel. Tu andas a ler a minha cabeça.
Sim, não, por acaso.
Ele tem poderes.
Não, mas é. Eu não sou tão pessimista como o Jacinto. Eu acho que era de esperar a demora.
Eu sou um otimista, por isso é que quero mais.
São 27 países, 27 parlamentos, 27 governos. Repara como nos Estados Unidos, até os Estados Unidos, que são uma federação, têm problemas com o Kentucky a dizer que não quer pagar a crise de Nova Iorque, etc. Portanto, estamos a falar de um pacote de 750 mil milhões de euros. Acho que estou a dizer bem a figura. E desse pacote, quase 400 mil são a fundo perdido. Quer dizer, eu acho que não se pode. Também não pode ser, não podemos ser demasiado pessimistas e críticos. Miguel, não aceito esta excessiva diabolização dos chamados poupadinhos, a Dinamarca, a Suécia, a Áustria e a Holanda. Porque quando nós, em tempos normais, falamos em políticas públicas, quais são os países com maior transparência, com as políticas públicas que articulam melhor o privado com o público, são estes países que lá aparecem.
Isto é o Henrique outra vez a acabar-nos com os almoços.
E depois, outra coisa, se vamos diabolizar alguém, então temos que apontar baterias à Hungria. Porque, volto a dizer aquilo que disse há 8 dias, esta narrativa norte-sul, além de ser uma repetição do tempo da Troika, do ponto de vista moralista, se quiserem, é esquecer o que está a passar, a meu ver, na grande divisão na Europa hoje em dia, entre o Ocidente, a velha CE e o velho Pacto de Varsóvia, onde a questão não é a economia, a questão é se são um Estado de Direito ou não. E se, à saída do Conselho Europeu, um ditador de facto, como a Viktor Orban, criticou o primeiro-ministro holandês, então, caramba, o primeiro-ministro holandês disse alguma coisa acertada nessa reunião. que o António Costa não disse.
Bem, mudamos de assunto, dava pano para mangas, mas mudamos de assunto. No início do ano letivo, alunos de 10 escolas vão ter manuais digitais. É um tema que temos a falar também esta manhã, Miguel.
Sim, é um dado avançado pelo Governo à Renascença, o início desta experiência com os manuais desmaterializados, como o Ministério da Educação lhe chama. A partir de setembro, um conjunto de 10 escolas vai avançar para os manuais digitais, antes da generalização a todos os estabelecimentos de ensino. Pessoalmente concordas, Jacinto, com o fim dos livros?
Concordo em abstrato, vamos ver como é que em concreto se faz, e acho que não é o fim dos livros, acho que tem de haver um sistema combinado. Eu por exemplo, nós todos, acho eu, vemos as notícias no ecrã, estudamos os assuntos em tablets ou em computadores, mas eu depois preciso do papelinho para pôr as minhas notas. Porque o pensamento também funciona assim, não é? E acho que o papel não deve ser já excluído. E acho que estas transições, estas mudanças sob pressão, correm esses riscos, não é? De irmos para do 8 para o 80 e perdermos o equilíbrio necessário. Acho que era necessário também haver uma formação de professores para encontrarem esse equilíbrio ótimo da educação entre o digital e o papel, mas há grandes argumentos a favor de alguma digitalização, pelo menos. Francisco Ferreira, na reportagem na peça da Renascença, referia a ideia da saúde individual e da saúde do planeta, porque as mochilas vão ficar mais leves e não vão ser cortadas, e só isso já é um grande argumento.
Henrique?
Eu tenho sérias dúvidas sobre esta utopia digital. A mim faz-me só uma pergunta. Nós já chegámos à conclusão há muito tempo de que a internet destruiu o espaço público, a capacidade dos adultos conversarem entre si.
Temos Mas também se viu a importância que tem agora neste período de pandemia, não é?
Vimos.
O Henrique não é frugal no papel.
Exatamente, sou bastante. Eu destruo árvores todos os dias. Mas, dou-te um exemplo pessoal, a nossa mais velha adorou a escola virtual da Porta Editora, e aí vale a pena dizer isso, porque muitas vezes cria-se que as editoras são os maus da fita, e não são. Mas qual é o problema? A minha filha é uma privilegiada, tem 3 computadores em casa, pode escolher. E mais, tem pais que leem livros em papel. Eu acho que os livros técnicos, como o livro escolar, como os livros que nós estudámos na faculdade, que eram calhamaços técnicos, eu acho que faz sentido isso passar a digital, mas a poesia, o teatro, o romance, o ensaio, são em papel, tu vais ler isso em papel. E o meu medo é que nós, ao transferirmos tudo para o digital, os miúdos, sobretudo os miúdos que não têm pais que leem em casa...
Sim, tem que ser um modo combinado.
Passar, porque os miúdos associam o ecrã a divertimento, não associam o ecrã a estudo, a ler... Uhum. E temos de ter muito cuidado com essa transição. E para acabar, sei que a Carla está a fazer aqueles uns que é cala-te, mas só queria dizer isto. A professora estrela da telescola deu uma entrevista ao Expresso em que disse que não gosta de ler e que compra os livros só para os ter. Portanto, tenhamos muito cuidado com as utopias à distância, com as utopias digitais. Por favor.
Ok. Queres dizer mais alguma coisa? Não te vou calar.
São galinhas, tens aí atrás de ti, Henrique.
eu estou nos meus pais, sim. É galinhas, patos, tenho aqui tudo.
Ai, que bom, que sobretudo. Vá, beijinhos.
Um abraço.
Até quarta. Adeus.